À medida que nós vamos chegando mais perto da vinda do Senhor, a gente vê que, se você for dar uma olhada no Evangelho de João, você vai ver que durante o transcorrer da vida do Senhor ali com os discípulos, ele foi ensinando muitas coisas. Mas quando você chega no capítulo 17, que é aquele momento em que o Senhor está prestes a ir para a cruz, ele sabe que aqueles são os últimos momentos, as últimas palavras ali, ele fala as coisas mais preciosas, mais fortes, assim. Porque ele sabia que pouco tempo ele tinha ainda e que ele podia ensinar uma vida, o propósito do Evangelho, né, ali para os discípulos. E eu penso que da mesma forma, agora, quando nós estamos chegando na plenitude dos tempos, e eu vejo que você vai em algum lugar ou outro, e mesmo no que o Senhor tem falado para nós lá, o Senhor tem colocado uma mesma palavra, um mesmo sentimento no coração. Às vezes, inclusive, é interessante que nós nos reunimos sempre no domingo à tarde, né? E às vezes eu venho para a reunião aqui, já cheguei algumas vezes que eu falei para a Carol, ainda bem que não tinha nenhum irmão lá, senão ele ia achar que eu estou repetindo na reunião lá o que o irmão falou aqui. Porque realmente a gente vê que o Espírito tem conduzido, realmente trazido a intenção do coração do Senhor para a igreja. Eu vou ler alguns textos aqui primeiro. Mas esta semana eu estava lendo esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim, ó, deixa eu ler desde o versículo 2, ele diz, ó, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança no Senhor Jesus Cristo diante de Deus nosso Pai. Veja só, interessante, é que a gente tem que ler e prestar atenção realmente em cada palavra no texto, né? Ele diz assim, a obra da fé, o trabalho do amor e a firmeza da esperança. Pulando lá para frente para Hebreus, capítulo 6, no verso 7, ele fala assim, ó, a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, pertencentes à salvação. Ainda que assim falamos, Deus não é injusto, ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com seu nome mostraste, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Você vê que, olha só o que ele diz aqui, né? E Deus não se esquecerá da vossa obra e do vosso amor que mostrastes servindo. Ainda um pouquinho para trás, no mesmo livro de Hebreus, no 5:13, vamos ler desde o 5:12 ali, um pouquinho mais, do 5:11. Diz assim, ó, a este respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Você vê que ele não menciona aqui que os adultos são aqueles que têm uma grande carga de conhecimento, mas são aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. É lógico que, para que você possa ter a prática real da Palavra de Deus, você precisa ter o conhecimento da Palavra de Deus. Porque o que Deus está desejando é que nós tenhamos a prática da Palavra. Não boas obras, boas obras comuns do mundo, mas aquelas que Ele preparou para nós. Né? Em Efésios diz isso, né? Aqui, Efésios 2:10 diz assim, ó, pois somos feituras suas, criadas em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Junto com isso, eu estava meditando devagar, lendo a palavra devagar, e o Senhor começou a me falar a respeito do propósito da obra de Deus nas nossas vidas. E Ele começou me mostrando ali, falando assim, no começo mesmo do livro de Hebreus, no capítulo 1, diz assim, olha, 1:3 diz, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Colossenses 1:15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí você lembra que lá no princípio, no livro de Gênesis, diz assim, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a gente sabe que o que aconteceu com Adão, né? E o que aconteceu realmente na situação de Adão? Adão, ele perdeu a imagem de Deus. Tanto que a palavra fala que o Filho, ele é a expressa imagem de Deus. E quando o Senhor faz a obra dele, e o Espírito Santo é enviado para que faça as obras na nossa vida, o que Deus tem desejado realmente fazer na nossa vida? Restaurar a sua imagem, não é? Deus deseja restaurar a sua imagem na nossa vida. Então, todo o trabalho, todas, como fala lá em Romanos, que diz ali que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam quando nós estamos andando dentro do seu propósito, porque o Senhor está desejando, nesse tempo que nós temos, nos aperfeiçoar, nos amadurecer, restaurar a imagem dele em nós. E, assim, o que que é... Eu estou falando várias coisas, depois eu quero chegar num propósito, justamente na situação assim que eu vi, de todos os testemunhos dos jovens, de tudo aquilo que eles receberam, e tem um anseio realmente de viver, de colocar em prática, mas a gente sabe que no transcorrer dos dias, no transcorrer do tempo, quando nós estamos na comunhão, nós nos revigoramos, somos ali cheios da palavra, cheios do vigor do Senhor, e por isso a palavra diz que é uma bênção, a comunhão, que ali o Senhor ordena a sua bênção, a sua vida para sempre, né? Mas quando eu penso assim, na questão da imagem de Deus, o que que é o ponto mais marcante, sempre o que vem à minha mente, que me faz iniciar uma oração com confiança, iniciar aquele ponto de você chegar diante do Senhor com confiança para orar, é porque nós sabemos que Deus, ele, o que Deus fala, assim é. Deus falou, está falado, né? Todos nós temos essa confiança. Deus não volta atrás com a sua palavra. Diz que A palavra diz que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Né? Que a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira, é eficaz. Né? E então, qual seria, de repente, o ponto mais importante da imagem de Deus se formando em nós? Se não que nós sejamos homens que buscamos ser zelosos daquilo que a gente fala, ser verdadeiros naquilo que a gente fala. Realmente, que haja uma conexão firme entre aquilo que você ouve do Senhor e fala com aquilo que realmente você coloca em prática. Quer ver o Salmo 15 diz assim, olha. Bom, ele é bem curtinho, deixa eu ler ele inteiro. Diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aí, eu estava pensando na situação, quantas situações dessas que ocorrem na nossa vida. Esses dias eu estava falando até com os meus filhos. Filho, se você empenhou a tua palavra com alguém, com uma determinada situação, sabe, cumpre a tua palavra. Cumpre a tua palavra, não importa. O Senhor não tem dificuldade nenhuma em repor algum prejuízo que a gente tenha. O Senhor tem muita dificuldade em me fazer um homem de caráter, de palavra. Isso o Senhor tem dificuldade. O Senhor pode mover qualquer coisa, me repor, qualquer situação, mas alcançar o meu coração para que Ele possa saber que o depósito que Ele fizer na minha vida realmente vai ser dispensado fielmente, essa é a dificuldade. Né? E o que que... até onde vai que diz aquele que mesmo que jure com dano seu não muda? E eu... assim, eu tive uma experiência assim, nesses últimos tempos, em que, como tinha uma situação que eu sofria muito com ela, né? Às vezes de pessoas que sabe, falavam e você já não suportava ouvir, porque você sabia que ela não ia fazer aquilo, né? E estava sempre voltando atrás, ou então sempre sonhando em querer fazer alguma coisa, mas nunca realizava ela, né? Então eu comecei a me tornar muito crítico com isso. Comecei a ficar assim, dentro de mim eu remoía quando ouvia certas coisas, né? Mas o Senhor começou a falar: mas e você está com tanta oposição a essas coisas, mas e você tem realmente algo para apresentar melhor do que essas pessoas? Você tem uma realidade melhor do que essa? Porque às vezes nós temos uma convicção das coisas que são erradas, mas às vezes a gente tá na prática do mesmo erro. A gente só tem a convicção. Então, o Senhor começou a falar: veja bem, você não é aquilo que você sabe. Você é aquilo que você vive de realidade, de prática. Porque o Senhor, Ele não vai me avaliar no sentido de dar galardão para mim por quantas vezes eu me emocionei com a palavra, ou quantos propósitos eu fiz quando ouvi alguma coisa, mas naquilo que realmente eu fui e realmente coloquei em prática. Porque na experiência prática, nós vemos que a derrota está sempre batendo a porta. Né? Às vezes nós saímos no retiro e saímos cheios do Senhor e cheios... Olha, veja bem, quantos propósitos cada um coloca quando sai do retiro? E da onde surgiram esses propósitos? Surgiram do coração de Deus. Porque não vai surgir de qualquer outro lugar, não vai surgir de qualquer outra fonte um propósito de você se dedicar à palavra, de você se comprometer com a vida da igreja, de você se comprometer com a oração. Esse tipo de propósito, ele surge realmente ali, quando o Senhor está dispensando e derramando sobre a igreja. Né? Esse tipo de propósito não surge da mente natural, porque a mente natural ela tem outras intenções. Né? A mente natural ela quer alcançar propósitos materiais e descansar aqui, bastante. Né? Mas aonde que a gente acaba sendo derrotado nesses propósitos? Porque quando nós vemos que nós não temos capacidade para fazê-los, eu ponho um propósito, mas eu realmente não consigo. Aí eu vou esmorecendo e desisto. Tá? Mas veja bem uma coisa. Quem colocou o propósito? Foi o Senhor que colocou o propósito. Quem que dá a capacitação? É o Senhor que dá a capacitação. Mas quem que precisa levantar e andar? Sou eu que preciso levantar e andar. Né? Então, quando o Senhor me falou dessa questão, mesmo que jure com dano próprio, não muda, não é só no sentido de, eu me comprometi com o irmão, agora, puxa, eu vou perder uma coisa, sabe, vou perder uma coisa que é lucrativa para mim, que eu tinha que fazer naquele dia, mas eu me comprometi com ele, não é só nesse sentido, mas assim, eu vou ter um lucro tão grande em ficar dormindo mais, eu vou ter um lucro tão grande em, sabe, hoje ter que sair, fazer, ir visitar, e ter que fazer, sabe, muitas coisas assim que eu vou ter um lucro maior descansando, vou ter um lucro maior ficando parado. E às vezes, realmente, eu me vejo incapacitado até de começo a ler, mas eu não entendo, e enquanto eu leio, a minha mente está pensando lá longe. Né? Mas essas são as coisas que acontecem na mente natural do homem. Mas aquele que fez o propósito, ele é fiel para completar o propósito. Deus não te dá um propósito no coração se ele não viu que aquilo pode ser plenamente executado. Então, quando nós colocamos um propósito, como devemos ter colocado muitos, eu sei quando eu saí do retiro que houve, né, naqueles dias da Páscoa, que foi lá em Quatro Barras, e cada semana que eu venho aqui, eu saio cheio de propósitos no coração. Né? E tenho buscado realmente, sabe, ver que a realização e a capacitação para que eu alcance uma realidade na minha vida nesses propósitos está no Senhor. Por isso que nós precisamos perseverar. Por isso que a palavra fala, num dos textos que eu li ali, falava de você ter a perseverança na esperança. Porque o Senhor que lançou a palavra, ele é fiel para cumpri-la. Ele é poderoso para cumpri-la. Mas o Senhor precisa que eu me mova. Né? Não basta as coisas ficar no âmbito da minha emoção, mas tem que haver um mover. E se há um mover, o Senhor está junto ali. Está como se tivesse assim. Você vai caminhando e eu vou te dando. Mas eu preciso dar o passo. Eu gostaria realmente de incentivar os jovens que, sabe, se colocou um propósito de estar mais em comunhão, de estar saindo da comodidade, visitando os irmãos, de estar orando mais, de estar lendo a palavra mais. Sabe? Busque com perseverança. Busque com perseverança que o Senhor que colocou esse propósito ao coração, ele vai levar até o fim, ele deseja levar até o fim. O Senhor deseja que sabe, possa ver realmente homens e mulheres realmente fiéis, que ele possa dizer, achei filhos ali, segundo meu coração. Né? A gente lembra da experiência de Davi, eu sempre penso que, se eu olho assim, segundo o que eu compreendo ali, eu vejo que Saul ele errava menos que Davi. Aparentemente, Saul era melhor do que Davi. Mas Saul era orgulhoso e duro, e Davi era quebrantado. Então, quantas vezes nós nos caímos derrotados? Isso não é tão importante do que quantas vezes que nós nos humilhamos diante do Senhor e voltamos a carga na batalha. Mas não apenas para a gente, para que haja uma comodidade em eu posso cair porque o Senhor é misericordioso e me levanta. Mas sermos realmente fiéis com os nossos propósitos. Sermos fiéis em colocar numa realidade, em sofrermos o dano contra nós mesmos, contra as nossas, contra o nosso bolso, contra a nossa preguiça, contra o nosso tempo, para que realmente a gente possa experimentar o Senhor indo conosco, o Senhor capacitando. Porque eu garanto que cada um dos 12 que seguiu o Senhor, eles não tinham muitas capacidades, não. Talvez muitos não vissem mesmo capacidade em si mesmo. Mas eles receberam a capacidade do Senhor. Tomaram por que que aqui fala tanto quando a gente vê a respeito da fé, né? Fé não é uma conscientização mental daquilo que nós ouvimos do Senhor. Porque quando a gente olha o capítulo 11 de Hebreus, que fala a respeito da fé, ele fala ali de pessoas que eles tomaram uma posição a respeito daquilo. Vê Moisés, né? Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o próprio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Abraão saiu. Mas talvez, no mundo de hoje, talvez alguns de nós, no lugar de Abraão, tivesse, poxa, sabe, eu estou tão tocado com isso, vou começar a pesquisar na internet a respeito daquela terra, aquela terra é maravilhosa, e começo a achar que eu tenho aquilo, que eu estou fazendo aquilo, pelo quanto mais eu estou sabendo a respeito daquilo. Mas isso não traz proveito para o reino de Deus. O proveito para o reino de Deus é ele encontrar alguém que realmente seja a expressão dele. Né? Nós, como igreja, hoje, o que nós somos chamados a ser? A expressão do Senhor. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. O que o corpo faz? O corpo se expressa. Não é? Então, nós, como corpo, estamos aqui para dar continuidade à obra, para expressar o Senhor, para manifestar o Senhor. O Senhor fala que a igreja seria conhecida, né, que ele seria conhecido pelo amor da igreja. O testemunho da realidade da vida do Evangelho seria conhecido através da realidade da prática da igreja. Que a igreja mostra o Senhor. Lá no livro de Atos a gente vê, deixa eu ver aqui, Atos 2, 46, 47, diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo via eles. E aquilo trazia o testemunho do Senhor. E diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não é verdade? Então, o que o Senhor está precisando realmente nesses dias? Está precisando que nós, como igreja, tenhamos uma consciência real mesmo de que a realidade da prática da nossa vida, ela realmente se torne viva, se torne eficaz. E essa capacitação vem do próprio Senhor, que nos dá essa consciência no Espírito, nos chama realmente, né, Eu penso que todos nós, quando vimos a reunião e ouvimos a palavra, nós saímos constrangidos no nosso coração. Constrangidos a mudar, constrangidos a ver que, poxa, a respeito disso que o irmão compartilhou, realmente eu preciso tomar uma posição e ter uma realidade. Né? E a capacitação para que isso se torne real na nossa vida vem do Senhor. Mas é preciso o nosso passo. Né? É preciso que haja realmente obra da fé. Simplesmente uma conscientização da fé, ela não vai trazer o resultado da realidade. Né? Em quantas situações de lutas nós estamos passando e nós vamos à palavra e recebemos realmente, recebemos ali a resposta do Senhor. Mas para aquela resposta se efetive, é necessário que eu tome uma posição contra mim. É necessário que eu realmente, eu tomo uma ação de violência contra mim. Eu tenho uma atração terrível com uma questão. E eu não consigo. Mas se realmente eu tomar uma posição de virar minha cabeça para o lado contrário, virar meu coração para realmente para aquilo que o Senhor colocou, eu sei que nós vamos alcançar a vitória. O Senhor é fiel para fazer cumprir. Quer ver o aqui em Gálatas? No capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim, olha, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Pensa bem, ele não diz assim, olha, andai no Espírito. Você anda no Espírito e não satisfaça as concupiscências da carne. Mas ele diz, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Porque se você andar no Espírito, automaticamente a vida do Senhor, ela vai ser vitoriosa. Deixa eu achar aqui um texto aqui. Aqui, ó, Romanos, no capítulo 5, no verso 10, diz assim, pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Ou seja, ele está dizendo, se nós agora, se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados, muito mais agora reconciliados, nós vamos ser sarados pela vida que o Senhor colocou em nós. Então, ele diz, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Quer ser livre das concupiscências da carne? Anda no Espírito. Aí você começa a andar no Espírito e, pum, você cai. Persevera andar no Espírito. Quantas vezes talvez seja necessário que a gente se veja derrotado, se veja cheio de conflito, cheio de pensamentos, cheio de dardos ali do diabo, mas você é assim, você é corrupto nisso, você é derrotado naquilo, você não tem capacidade daquilo outro. Mas nós temos que perseverar. Persevera andar no Espírito. E a vitória vem pela própria vida do Senhor que nos sara. Continuando aqui, ele diz aqui, olha, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo daquela lei da escravidão em que a carne manda. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, e por aí vai. Mas olha, no final ele diz assim, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Parece ser muito duro, né? Mas por que que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus? Porque o Senhor depositou uma vida em nós que tem uma capacidade de vitória sobre essas coisas. O propósito do Senhor é restaurar a imagem dEle em nós para que nós andemos em perfeição diante dEle. E essa capacitação vem dEle. Diz aqui em Hebreus 11, 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam e é galardoador dos que o buscam. Por isso não importa, seja que tamanho do, seja que profundidade de poço em que a gente esteja enfiado, ou de dificuldade em que a gente esteja enfiado, o Senhor é poderoso para mudar nosso coração, mudar nossa mente. Né? Se não me engano, Romanos 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E diz aqui, olha, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o verdadeiro culto ao Senhor. Prestar um culto ao Senhor é nos apresentarmos diante do Senhor, apresentar sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para isso é necessário que haja simplesmente, realmente, um desejo realmente perseverante da nossa parte. A vitória vem do Senhor. Queria ler um último versículo aqui, diz assim, né? Romanos 8, 35 até o 37, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em toda essa entrega à morte o dia todo, essa é a nossa vitória. Conseguir realmente tomar a cruz e deixar ser entregue. Porque você morre e o poder da vida de Deus, ele cresce. Essa é a realidade da condição, essa é a maravilhosa condição da vida com Deus. Quando fala ali deixa eu ver aqui, acho que é 1 Coríntios, fala aqui as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, nem não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o amam. E diz aqui que Deus nos revelou pelo Espírito. Nós recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nos é dado uma vida superior, uma vida elevada, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade espiritual, de prosperidade de vida com Deus, de realidade de vida com Deus. Não de prosperidade material, de tranquilidade ou condição material. Eu achei interessante quando foi no retiro ali na Páscoa, o irmão César, ele falou quando a terra treme, quando a terra tremeu lá, não tem mais dinheiro, não tem mais condição, não tem mais posição, nada. Tudo aquilo, naquela hora ali, nada vale nada. Todas aquelas coisas se perdem. O que que é real? O que que vale? Aquilo que realmente nós temos de alcançado de vida diante do Senhor. De realidade prática diante do Senhor. E é uma condição que é dada a todos. Assim como agora é uma realidade prática, né, que nós vamos fazer da ceia do Senhor. Nós vamos tomar o cálice e pensa que esse cálice que nós vamos tomar é a mesa do Senhor. O pão que nós vamos tomar é a mesa do Senhor. Quantos lá do Antigo Testamento podiam sonhar com aquele dia? Você ser participante da mesa do Senhor. É, nós fazemos menção da morte dele, lembrando do Senhor até que ele venha, poder partir, poder ter esse momento tão tremendo, tão glorioso de testemunhar aqui que nós somos um, que nós somos, embora muitos, nós somos um só corpo. Partimos o pão, tomamos do mesmo cálice, que é o sangue do nosso Senhor. Mas é da mesma forma, não é um ritual, não é simplesmente uma ordenança, mas é uma realidade espiritual. Né? Essas realidades elas têm que se tornar realmente uma busca verdadeira. E eu penso que à medida que nós nos dispomos a buscar, o entendimento vai alargando. O Senhor vai dando mais entendimento. Entendimento verdadeiro, entendimento que ele vem junto com prática, não acúmulo de conhecimento. Acúmulo de conhecimento, ele traz um engano que nós passamos a achar que... eu me lembro, há uns anos atrás, eu lia muito livro, tinha muito livro, e eu me achava tão espiritual quanto aquelas coisas que eu lia. Mas isso não era nada espiritual quanto aquelas coisas que eu lia. Eu sabia muitas coisas. Aí a gente acha, e daí a gente começa a julgar os outros, começa a olhar para o irmão e... O que você faz, às vezes, melhor do que isso? Melhor do que ele faça, né? Mas é uma realidade, mas a realidade precisa ser a realidade prática. Amém? Vamos, então, realmente, né, eu sempre falo para os irmãos lá que quando a gente está terminando a reunião, ou que realmente possa ficar no coração dos irmãos aquilo que realmente o Senhor dá o testemunho. Né, uma vez o Senhor me falou de uma maneira muito forte, um texto que eu sempre ouvi falar de uma outra maneira, e o Senhor me explicou de uma maneira diferente, que fala ali a respeito dos irmãos de Bereia, que eu sempre ouvi falar que a virtude dos irmãos de Bereia é que eles examinavam as Escrituras. Mas o Senhor me mostrou que a virtude dos irmãos de Bereia não era o que eles examinavam as Escrituras, mas sim que eles receberam de bom grado a palavra. Diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, vírgula, examinando a cada dia nas Escrituras, essas coisas eram assim. Mas a virtude deles é que eles receberam de bom grado a palavra. Então, quando a palavra que vem ao nosso coração, ela procede do Senhor, há um testemunho, há uma alegria. E a gente recebe de bom grado. Aí, você pode ir e conferir na palavra se é aquilo mesmo. Né? Então, que o Senhor realmente possa confirmar nos nossos corações aquilo que seja dele, aquilo que realmente, às vezes a gente acaba trazendo alguma coisa nossa própria, né? pela nossa própria maneira de ser, pela nossa própria ênfase de fazer as coisas, né? Às vezes um irmão é mais melancólico, outro é mais irado, e né, já coloca aqui no coração do irmão, mas realmente o que precisa ficar no nosso coração é aquele testemunho que o Espírito dá a respeito da palavra que é dispensada. E assim realmente eu clamo para que aquilo que for do Senhor realmente possa gerar realmente uma inclinação de realidade prática nos nossos corações. Né? Amém?